No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Muito bem, olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre a crise na educação. O corte de verbas de 7,4 bilhões do orçamento na educação provocou protestos em todo o país. Para especialistas, a iniciativa pode provocar uma crise sem precedentes na educação do país. O que esses cortes podem representar para o futuro da educação? Olha, há um exemplo. Em março de 2019, um ranking de 70 países analisados pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o Brasil foi o 59º colocado em leitura e figurou entre os 10 últimos nas categorias de matemática e ciência. Ou seja, nossa educação vai muito mal. E ainda sem dinheiro... Ao fundo, nós estamos ouvindo o Paralamas do Sucesso, com a música Assaltaram a Gramática.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia.
Muito bem. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje o Alexandre Isaac, cientista político formado pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador e assessor de relações institucionais do CEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Ele atua também em projetos de juventude, cultura e educação integral. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo novamente.
Boa tarde. Um prazer voltar de novo aqui na casa.
Ótimo. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Facebook. Vou estar aqui esperando a perguntinha de vocês.
Muito bem. Falando em participação, participe do nosso programa, envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 324845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. Alexandre, para você, o que, que significa esses cortes? A nossa educação, que já tinha problemas, né?
Uhum.
E agora?
Olha, é difícil porque tem uma metáfora que eu gosto sempre de usar, que é: é difícil você fazer uma análise da situação quando você está no turbilhão, né? Quando as coisas estão todas acontecendo e informações diferentes e desinformações. Então fica difícil fazer uma análise. Mas como cientista social, não posso me furtar a começar conversando um pouco sobre o que você falou da história do corte de verbas relacionado aos protestos que aconteceram. Alguns falaram que isso tinha um corte absolutamente ideológico e outros não, falaram que esses protestos têm uma vinculação com as políticas educacionais do atual governo, que não estão em convergências com aquilo que a gente vinha acumulando. Você falou que a gente estava num cenário ruim, estávamos mesmo, mas se você pegar de um ponto de vista mais macro histórico, a gente vinha crescendo, né? O próprio PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado numa luta política intensa de 4 anos para estabelecer 20 metas para a educação, e a 20ª meta era inclusive a do orçamento, onde você vinculava royalties do pré-sal, onde você vinculava... historicamente, era o primeiro plano educacional na história da nossa República em que estava vinculado ao orçamento. Sempre teve planos educacionais no Brasil, né? Mas nenhum deles vinculado ao orçamento. O PNE estava vinculado ao orçamento. Quer dizer, quando você tira o orçamento de um plano com 20 metas, as outras 19 são inviáveis.
Diante desse retrocesso, quais são as consequências para a educação no país?
Olha, eu queria só continuar abordando essa história do corte de verbas, né? Muitos economistas, analistas políticos falam, olha, é preciso mesmo fazer um corte, a situação do país é dramática do ponto de vista da arrecadação, diminuiu a arrecadação e tal. E eles costumam fazer uma comparação que eu acho que é improcedente, vou dizer por quê, que é do orçamento do Estado com o orçamento da família, né? Para tentar explicar para a população por que eu preciso cortar alguma coisa, ele fala, olha, você em casa, quando você está com dificuldade, você vai cortar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, e é isso que nós estamos tentando fazer aqui. É improcedente, porque uma família não é o Estado. O Estado pode fazer política cambial, política fiscal, política tributária, definir maneiras de acelerar ou desacelerar a economia. Então, essa comparação não é pertinente, né? E outra, além disso... Quando você em casa está com algum problema orçamentário e é preciso fazer algum corte, raramente você vai cortar no essencial, você vai cortar no supérfluo, né? Então, um governo que decide que vai ter que cortar na educação e também na Previdência, ora, eu estou fazendo uma escolha política que é importante, né? Eu estou cortando o principal e não cortando... E de onde que eu posso tirar isso? Vamos começar com o negócio da Previdência? Essa coisa da capitalização vai favorecer quem? A gente sabe quem vai favorecer, né? Vamos começar a discutir a aposentadoria de juiz, de deputado. Sim. Vamos discutir desoneração tributária. Vamos discutir combate à sonegação, taxação de grandes fortunas, cobrança dos devedores históricos da Receita Federal. Olha, só aí você tem um tri, não é em 10 anos, não. Você tem um tri em 3 ou 4 anos, você já economiza um tri se você olhar, se debruçar sobre essas questões que eu trouxe.
Esse é um corte, então, seletivo.
Totalmente
que só
seletivo. Por isso que se diz que tem um viés ideológico, sim, né? Porque criou-se no imaginário aí que a universidade fosse um celeiro de esquerdistas, de progressistas, e que a educação estava muito mais voltada para essas questões da participação, da militância, do que propriamente pelo conteúdo curricular que ela tem que compartilhar, né? As disciplinas e tal. Mas eu discordo veementemente disso. A Constituição brasileira fala claramente, a educação tem que contribuir para a formação da cidadania e para o mundo do trabalho. Ou seja, não dá para só olhar para a educação como uma instituição que forma nossas crianças e adolescentes única e exclusivamente para o mundo do trabalho. É preciso formar nossas crianças para a cidadania.
Diante dessa realidade, repito a pergunta, como é que você vê o futuro? Quais as consequências, né, para a educação? Claro que nós estamos tendo um processo, um retrocesso, né? E alguns avanços que a educação tinha conseguido ao longo dos anos, eles estão se perdendo.
Eu acho que esse governo conseguiu uma coisa extraordinária, que é conseguir agrupar pessoas que historicamente sempre tiveram em campos diferentes, né? Eu tenho militado por aí e conhecido... você tem aproximações de campos mais progressistas, né? Por exemplo, setores até do próprio PSDB conversando mais com os partidos mais progressistas. Eles conseguiram, com essa política, juntar até pessoas que historicamente estavam em campos diferentes. Essa é uma análise possível. Por isso que eu acho que não dá para falar que o futuro é sombrio, porque existe em marcha uma grande resistência. Eu estou vendo uma resistência aparecendo aí. Não sei se a gente vai conseguir, no primeiro momento, enfrentar. Porque a máquina é poderosa, né? O governo é poderoso, né?
Eu quero explorar um pouco mais do que você disse, que este corte do governo, essas iniciativas desse governo, não só em relação à educação, mas estão colocando conservadores e progressistas juntos, né? É a sociedade civil se organizando contra aquilo que ela considera um retrocesso.
Exatamente. Eu acho que essa é uma... Isso tem acontecido, né? Eu tenho participado de encontros no parlamento, que como representante institucional do CEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas que você falou, que é a organização que eu trabalho, a gente criou uma área de relações institucionais e a gente tem ido muito a Brasília conversar com alguns parlamentares de diferentes campos políticos e ideológicos até, porque nós não temos essa perspectiva estreita de olhar e falar que a razão está de um lado só, a gente quer conversar com muita gente, né? Tem muita gente no mundo da educação que está sendo afetada com essa política proposta pelo governo, né? Então, isso está provocando aquela brincadeira, ninguém solta a mão de ninguém. Está vindo um monte de gente agora. Está vindo gente até que não estava nessa ciranda nossa aqui.
E que bom, né? Que bom, porque educação... Eu acho que todos deveriam lutar por educação. Eu queria mandar um abraço para o pessoal aqui do Facebook que já está participando. Um abraço para o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe, Pará e Minas Gerais.
Muito
obrigada,
bem.
Obrigada, viu, pela participação de vocês.
Agora, nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O goleiro brasileiro Alisson Becker, vocês se lembram dele? Ele jogou lá no Internacional, lá no Rio Grande do Sul. Ele e a esposa são os novos embaixadores da boa vontade da Organização Mundial de Saúde. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou esta segunda-feira a nomeação de 4 novos embaixadores da boa vontade, incluindo o goleiro brasileiro Alisson Becker e sua esposa, a médica Natália Becker. O anúncio das nomeações foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, durante a abertura da 62ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. A OMS explica que Becker e sua esposa foram nomeados na área da promoção da saúde. Becker, de 26 anos, joga no Liverpool do Reino Unido e participa no dia 1º de junho da final da Liga dos Campeões, que acontece na Espanha. O atleta foi goleiro da Seleção Brasileira de Futebol durante a última Copa do Mundo, que aconteceu em 2018 na Rússia. Natália Becker é médica e ativista de hábitos saudáveis. No Twitter, o casal disse estar honrado com a nomeação e determinados a trabalhar com a OMS para promover a saúde para todos e motivar a comunidade do futebol. A agência da ONU nomeou ainda Cynthia Germanotta, presidente da fundação Born This Way, uma instituição que criou com a filha a artista Lady Gaga na área de saúde mental. A última nomeada foi Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria, para atuar na área dos trabalhadores da saúde. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Muito bem, eu espero que o novo embaixador, que é brasileiro, o primeiro olhar dele seja para a América do Sul, principalmente para o Brasil, que a nossa saúde vai muito mal.
Muito. Bom, vocês que já estão aí, aumentou também, eu vou mandar um abraço para Bahia e Paraíba, que acabaram de entrar. Obrigada por sua participação. Estou esperando a perguntinha aqui, a participação de vocês, que eu vou fazer aqui ao vivo. Já entraram no site do Observatório? Observatório3setor.org.br. Lá você encontra notícias do mundo, do Brasil, do terceiro setor. Mais de 1 milhão de pessoas de 173 países já acessaram esse ano. Estamos esperando você, hein?
Muito bem. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Muito bem, ao som do Trono de Estudar, música feita pela ocupação dos estudantes há mais ou menos uns 3 anos, né? Nas escolas públicas aqui do estado de São Paulo.
E a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num...
Muito bem, com no som de Trono de Estudar, nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre a crise na educação, com o Alexandre Isaac do Sempec. Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde a todos. Localizada em São Paulo, a Nelson Mandela é uma escola infantil que quebra barreiras da educação convencional. Nela, os alunos não são divididos por idade e desde cedo aprendem sobre a cultura afro-brasileira. Cada ambiente produz um projeto de gestão que segue as diretrizes pedagógicas da instituição. Um de seus espaços leva o nome de Redário. O local possui redes para que os alunos descansem ou leiam. Em relação aos projetos, a escola desenvolve o Diretor por um Dia, que possibilita que os alunos entendam como funciona a gestão da escola. Ainda, as crianças plantam em uma horta, criam receitas e depois cozinham o que colhem. A instituição também oferece um espaço externo para as aulas de pintura, uma brinquedoteca e um extenso parquinho. As aulas também contam com experimentos científicos e atividades sobre o DNA, por exemplo. Para ler a matéria completa e ficar por dentro de novidades do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me...
Muito bem. Tem uma escola municipal aqui de São Paulo, que fica na zona norte da cidade, que a aula não é uma joia, não é uma cela. É, pelo contrário, é um encontro de alunos e professores num esquema de aprendizado muito importante e que tem dado muito sucesso. Nós ouvimos a Isabela Alves com a Escola de São Paulo, que quebra barreiras na educação convencional. E agora o nosso contato é com a diretora da escola, Nelson Mandela, é a Cibele Raci. Boa tarde, Cibele, tudo bem?
Boa tarde, Joel, boa tarde, ouvintes. Um prazer estar compartilhando com vocês algumas histórias do lado de cá.
Mas que bom, Cibele. Eu estou vendo aqui que você está mais de 15 anos, né? Mais de 10 anos, quase 15 anos, na direção da escola, participando desse projeto educacional. Como começou esse trabalho?
Olha, primeiro, o fato de eu estar 15 anos, Joel, já diz muita coisa, né? Porque permanecendo numa única escola por um bom tempo, é possível você concretizar muitas ideias. E eu, ao chegar aqui, era uma escola, como muitas da rede municipal, que a gente foi transformando, não só eu, obviamente, mas eu auxiliando e gestando as necessidades e os desejos dos professores e da comunidade escolar, né? Então, a gente começou aí muito simplesmente com uma pintura do prédio, deixando mais colorido, mais atrativo, até construir todos esses espaços que foram citados aí na reportagem, né? Construindo para atender uma educação do século XXI.
E esses espaços, eles manifestam uma preocupação, como você disse, com uma corrente pedagógica, né?
Exatamente. É ter na escola pública a qualidade que qualquer outra escola do país pode dar e deve dar, né? A gente não pode simplesmente achar que por ser uma escola pública e por atender determinada população da sociedade, você não tenha que ter excelência. Então, claro que as famílias daqui e daqui de outras escolas têm muito claro qual é a melhor educação, que não é essa cela, que a escola tem que libertar, ampliar horizontes, e a gente foi trabalhando para conquistar esse espaço.
Olha, Sibeli, você que participa de um projeto pedagógico interessante numa escola pública municipal, como é que você vê a crise da educação?
Eu vejo e estou sentindo os primeiros efeitos disso, Joel. Você sabe que no começo desse ano até agora temos sentido crescer uma certa desconfiança da comunidade em relação à escola. E isso está acontecendo por conta de uma campanha mesmo de descaso, desrespeito, não é? Em relação à figura do professor. Então, você imaginem os ouvintes, como deve ser para uma família de crianças de 4 e 5 anos não poder pegar e pedir para os seus filhos filmarem professores dentro da escola, não é? Então, as famílias, não podendo fazer isso, porque, né, não dá, elas começaram a ficar inseguras. Então, o que nós fizemos de imediato foi convocar todas as famílias para uma reunião para justamente conversar com elas sobre esses problemas que estamos tendo que enfrentar daqui para frente em relação à educação.
É uma campanha então, contra o professor, né? É uma campanha generalizada contra o professor realizada por esse atual governo.
Exato.
Uma das práticas interessantes que você desenvolve na escola é a relação que você tem com a comunidade. E quando você diz que isso preocupou você, que já estabelece uma relação, então a coisa realmente está grave, né? Essa campanha é muito maior do que a gente imaginava.
Exatamente, Joel. É por isso que eu fiz questão de comentar isso que a gente está vivendo aqui. Porque se eu sempre tive uma relação muito próxima com a comunidade e mesmo assim eu estou sentindo os efeitos do descaso, da desvalorização, da demonização, não tem outro termo, em relação às escolas, eu fico imaginando como algumas outras devem se sentir. O que é fato é que a gente precisa agir imediatamente para cortar essa corrente de descrédito, né?
Esse momento obscuro que o país vive, né?
Oi?
Esse momento obscuro que o país vive.
Exatamente.
Eu estou entrevistando aqui nos nossos estúdios do Observatório Terceiro Setor, o Alexandre Isaac. Ele vai fazer uma pergunta para você.
Sim.
Querida, como que você está fazendo a aterrissagem da BNCC na unidade educacional? Como que o currículo que agora a gente conseguiu definir minimamente qual é a base nacional curricular comum, né? Qual é o mínimo ou o máximo que a gente tem que ofertar para as nossas crianças, adolescentes e jovens? Como que você está fazendo essa transposição da base nacional para o currículo da escola?
Olha, justamente por sermos uma escola integral e integradora antes do projeto, né? Antes de sair essa tal escola integral, além das 8 horas diárias, nós estamos vivendo a BCN desde o ano passado, sabe? Batendo justamente, fazendo essa relação do que já das nossas práticas e das sugestões que nos vieram através da base curricular. Agora, com a publicação do currículo da cidade de São Paulo para a educação infantil, o que aconteceu de fato nessa escola é que a gente só ratificou tudo aquilo que a gente faz, né? Deu sustância e credibilidade maior a tudo aquilo que a gente faz. É um processo lento e precisa de dedicação para esse estudo, né? A Secretaria Municipal de Educação sugeriu um tempo que para nós foi muito exíguo, não era possível a gente fazer o estudo como deveria. Então, nós abraçamos o estudo deste currículo durante todo esse ano de 2019 nos momentos coletivos de estudo com os professores.
Muito bem. Perguntas dos ouvintes estão chegando, Maria Fernanda?
Tem a pergunta do Carlos Augusto, da Vila Carrão. O corte de verba que está sendo divulgado pelo governo afetará toda a cadeia de ensino?
Mas eu não tenho dúvida, né? É o corte do que já é insuficiente. né? Então, você veja, serão afetados vários níveis da educação e a educação básica não fica de fora disso. Hoje, a verba que a gente recebe da escola, provavelmente também daqui a pouco vai entrar no corte, porque se está se, se fazendo, está se propondo um corte com outro nome, para brecar tudo e qualquer possibilidade de qualidade de educação. Quando você mexe nisso, obviamente você mexe no cidadão que você quer formar. E aí esse cidadão entra numa escola pública com 0 meses e sai lá com seus 18. Então, é uma cadeia, né? Uma rede, por isso que se chama rede. Corta em algum lugar e todo o resto é afetado.
Eu queria trazer, Joel, para os ouvintes, uma dimensão desse corte. Ah, é o corte, ninguém fala bem quanto é, aonde é, como é, se vai cortar merenda, papel higiênico, lápis, caneta, né, salário, ninguém especifica Sim. bem o que é esse corte, né, e fica um debate que não aprofunda e não leva pessoas informações para que elas possam ter a sua opinião, né? Nós estamos falando eu vou falar ataque, não é, mas é um contingencionamento, né, que está se usando esse nome aí, de 25% das verbas não obrigatórias e 3,5% do orçamento das despesas obrigatórias, isso no ensino universitário. Um corte à pesquisa e ao desenvolvimento de ciência e tecnologias, um corte de 1,2 mil bolsas de mestrado e doutorados da CAPES estão sendo cortadas. Esse corte afeta diretamente a educação básica. Tem gente no governo dizendo que não afeta, mas ele afeta diretamente com cortes de 2,4 bilhões em programas de construção, de apoio à construção e reformas das escolas. Né? Ao contrário do discurso oficial, a educação básica também sofreu corte, em especial os institutos federais.
Tá aí, com esses dados que são alarmantes, né? Essa é a realidade. E o Alexandre falando, e eu estava ouvindo a sua fala, novamente a escola, com as das últimas decisões do governo, que esse novo governo, que só está aí menos de 6 meses, a escola vai virar um campo de resistência, Cibele. Como é o teu relacionamento com o corpo docente? É importante, num projeto pedagógico como o da Escola Infantil Mandela, você ter esse grupo de professores que atuam junto com você, né?
Exatamente. Eu diria que não são ataques, eu diria que são facadas, né? Estamos levando várias facadas, né? Enfim, o que vai segurar a onda, o que tem segurado a onda dessa escola e segurará pelos próximos anos, é justamente ter um projeto político-pedagógico consistente e construído por todos, coletivamente. Então, as pessoas aqui não defendem as ideias da escola, defendem as suas próprias ideias que compõem o projeto político-pedagógico. Né? Então, não há discordâncias. Claro, pensamentos lá, outros cá, sim, claro, isso faz parte. E como a gente tem um projeto de respeito à diversidade, a gente não pode querer que todo mundo pense igual. Mas o que está posto como metas, princípios, visão da escola, isso é construído coletivamente e fica difícil qualquer política desconstruir de uma hora para outra. Né? É isso que tem nos dado força e temos atravessado durante esses 15 anos algumas administrações. Devo confessar que essa está sendo, pelo curto tempo, a mais complexa, mas não impossível de se sobreviver a ela. Né?
Pegando a sua última observação, na educação você tem uma visão de conservadora e uma visão vanguardista. Né? E as decisões do governo... E as decisões do governo têm realmente reunido esses dois campos, né? Que estavam separados há alguns anos. Isso pode trazer, abrir uma luz no fundo do túnel, né? Essas duas correntes reunidas na educação para protestar contra as últimas medidas do governo?
Acredito que sim, é o que eu acabei de falar. A gente, como educador, a gente precisa saber lidar com as diferenças. Nós temos as nossas opções, elas fazem parte e nos constituem como educador, profissional e pessoalmente, mas a educação, o território da escola é o lugar feito para isso, feito para essas discussões. essa dicotomia entre um lado e outro, direita, esquerda, centro, centro-esquerda, centro-direita, tudo isto é bem-vindo dentro da escola. E é assim que a gente encara, entende? A gente encara como uma possibilidade de aprender com tudo isso que está acontecendo. Tanto o que já vivemos, como aquilo que a gente pode prevenir e não querer viver mais.
E esse crise na educação, essa crise na escola é uma crise da democracia também, né?
Exatamente isso que eu falei. Exatamente. Porque num primeiro momento, aqui nesta escola, quando estava lá pela época das eleições, houve sim alguns enfrentamentos, algumas discussões mais acaloradas. Porque, de fato, isso é um espaço público e qualquer um entra e sai a hora que quer aqui. Com as suas ideias, ó, carregando as suas ideias e as suas histórias de vida. Só que é um terreno fértil a escola porque ela está acostumada a viver com essas contradições, com essas diferenças. Então, nós temos visto assim, até os laços entre o grupo se estreitarem por conta dessas diferenças. Seria muito contraditório uma escola chamada Nelson Mandela que não conseguisse gerenciar. Aliás, o nosso patrono nos dá um exemplo fenomenal de como gerenciar o contrário, o contraditório, o oposto, né? Então a gente vai seguindo aí o mestre e vai tentando conviver com tudo isso.
Cumprir a finalidade da escola, ser um espaço de reflexão, né?
Exato.
Sibeli, que bom conversar com você. Parabéns pelo teu trabalho na escola infantil aqui em São Paulo, no bairro do Limão, na zona norte da cidade, a escola Nelson Mandela. Eu conversei com Sibeli Cassi, diretora da escola infantil Nelson Mandela. Olha, foi um grande prazer falar com você. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Eu espero um dia você aqui para a gente conversar sobre educação.
Estarei aí, Joel. Muito obrigado pelo convite. Foi uma delícia conversar com vocês. Até mais.
Vou visitar vocês aí no Limão. Eu sou daí da Casa Verde, querida.
Venham todos, venham todos.
Parabéns, Sibeli.
Um grande abraço, Sibeli.
Obrigado,
e novamente, parabéns.
Um abração.
Tchau.
Tchau.
Muito bem. Essa foi a Sibeli Raci, diretora da Escola Infantil Nelson Mandela. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo.
Muito bem, ao som de Legião Urbana, Perfeição. Uma música que, apesar de chamar perfeição, trata sobre toda a imperfeição do Brasil, toda a desigualdade, toda a omissão da sociedade diante dos problemas sérios como a educação, a saúde e a segurança. Estamos ouvindo ao fundo aí Legião Urbana.
Vamos celebrar nossa vaidade.
idiotas a cada fevereiro e feriado.
Muito bem, depois de curtir um pouco Legião Urbana com a música Perfeição, nós vamos agora com a nossa coluna de Infância, Juventude e Diversidade, com Bruna Ribeiro.
O menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes e entrevistados. Na última semana, manifestantes tomaram diversas cidades do país contra o recém-anunciado corte na educação. Em viagem a Dallas, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro chamou os manifestantes de idiotas e inúteis. Os chamados idiotas eram professores universitários, pesquisadores, estudantes de universidades e institutos federais, escolas técnicas e secundaristas. Ao ver adolescentes e jovens nas ruas, deparados com a possibilidade de um futuro ainda mais incerto, me lembrei de uma frase do professor Mário Volpi: "Perdemos as crianças na segunda década de vida." Segundo ele, antigamente havia uma série de visões na sociedade e no meio científico de que era necessário investir somente na fase inicial para colher os frutos na fase seguinte. Mas essa lógica não se realizou, porque na verdade ela não existe. O que nós observamos é que o desenvolvimento humano exige um investimento permanente, porque as fases são complementares. Nos últimos 10 anos, por exemplo, 25 mil vidas foram salvas com a redução da mortalidade infantil causada por doenças respiratórias ou diarreia. Em contrapartida, mais de 80 mil jovens foram assassinados no país nesse período. Quando se trata de trabalho infantil, as estatísticas igualmente chamam a atenção. De 2,7 milhões de vítimas no país, 2 milhões têm entre 14 e 17 anos. Segundo a PNAD, apenas 23,2% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos frequentavam a universidade em 2017. Além disso, 27% deles estão desempregados, número duas vezes maior em relação aos adultos. Fica a pergunta: onde a política pública está falhando? Nossos jovens e nossos professores não são idiotas inúteis, senhor presidente. Eu sou Bruna Ribeiro e encontro vocês na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar.
Muito bem. Obrigado, Bruna Ribeiro. Você volta na próxima semana. Nós continuamos nossa conversa aqui com, falando da crise na educação, com Alexandre Isaac, do Sempec. Alexandre, perguntas aí? Maria Fernanda já chegando mais perguntas?
Temos perguntas da Isabel Cristina de Cotia. O que os convidados acham da progressão continuada?
Nossa, ela voltou um pouco no
ela
tempo,
voltou,
né?
Ela voltou um pouco, é.
Isabel.
Eu vou responder a pergunta que me foi colocada, mas eu queria só retomar uma coisinha do último bloco, Joel, é rápido. Quando você fala que a escola é um espaço de reflexão e de crítica, né? Ora, veja bem, essa é uma percepção do campo progressista, né? Não há no imaginário social, penso eu, uma convergência com essa perspectiva que você trouxe, né? Ao contrário, existe hoje um pensamento que me parece um pouco mais dominante, mas que agora a gente está tentando resistir, de que a escola não é o espaço da reflexão e da crítica, ao contrário, ela é o espaço de se compartilhar, não de se compartilhar, né? De se transferir às novas gerações o conhecimento acumulado da história. Quer dizer, então eu estou lá para ensinar português e matemática, os fatos históricos, sem contextualizações ideológicas. Eu estou lá para ensinar física, química, e aí o menino, a menina, passa lá os 8, 10 anos, depois vai para a universidade, que é uma concepção de educação mais utilitarista, de formar os nossos jovens para uma determinada sociedade, né? E eu acho que essa perspectiva que você trouxe, que é a de Paulo Freire, que foi citado anteriormente, né?
A próxima pergunta aqui.
A próxima pergunta
Freire,
nós vamos abordar Paulo Freire.
Posso já fazer isso?
Não, ela vai responder a primeira ainda.
A primeira.
Porque
ainda.
A reflexão dele foi a respeito continuada. De que a escola não seria uma preocupação, pelo menos do atual governo, como um campo de reflexão. Tanto que é uma campanha aí para as matérias de filosofia, né, serem extintas, né?
O próprio presidente falou que não queria que os estudantes se interessassem por política. Parece que quer criar robôs, né? São robôs que não se interessam por política. Filosofia que é a base de tudo.
Usado que os três filhos dele são políticos, né?
Exato. Até
muito
há
bem.
Uma divergência.
Se não há, e essas iniciativas estão demonstrando que não há essa preocupação de a escola ser um espaço onde se reflita, sobretudo em relação à sociedade, e uma tomada de consciência, né? A formação de um novo cidadão, que são esses jovens, essas crianças, isso a médio e a longo prazo pode comprometer o sistema democrático.
Com certeza, na minha opinião, pode comprometer sim o sistema democrático. É, a gente vai voltar então para depois para a questão
da pergunta da Isabel Cristina, pergunta da Isabel. O que acha da progressão continuar.
Quando você fala do sistema democrático, João, que você falou em crise da democracia, né? Nós somos uma república democrática recente, né? Eu até brinco, nos últimos 100 anos do século passado, a gente teve mais de 60 anos de ditadura. Ou seja, nós estamos engatinhando no que diz respeito a nos enxergarmos como uma sociedade democrática que faz o debate do contraditório na praça, né? No lugar onde esse debate deve ser feito, sem que isso crie constrangimentos ou que prejudique essa percepção de que a gente não está sendo democrático, né? Eu penso que é uma crise, inclusive, do sistema, né? Do sistema de produção de mercadorias, aí fazendo um pouco uma aproximação com a filosofia, né? O sistema de o capitalismo, o sistema de produção de mercadorias. Eu brinco que o capitalismo casou com a democracia. Eles tiveram três filhos: direitos humanos, direitos ambientais e direitos trabalhistas. Esses três meninos e meninas dão muito trabalho, né? Então, hoje, eu penso que a democracia não é mais o sistema que promove o desenvolvimento das forças produtivas e do próprio capitalismo. Por isso, você tem no mundo hoje várias democracias caindo, e elas estão caindo justamente para que o capitalismo se desenvolva mais, explore mais os recursos da natureza, precarize o trabalho, as relações de democracia são questionadas, isso não serve para nada mesmo, né? Então, eu acho que é uma crise até do próprio sistema do que da própria democracia.
Muito bem, agora vamos retomar a participação dos nossos ouvintes. Refazendo a primeira
Isabel,
pergunta.
Isabel, Cristina, agora vai essa pergunta. Cotia, o que os convidados acham da progressão continuada?
Progressão continuada. Eu acho que era melhor explicar, né, Isabel, Cristina, o que é progressão continuada. É um projeto pedagógico que teve a preocupação de manter o aluno de baixa renda na escola, né? Não tirá-lo. Antigamente, ele repetia por duas vezes, ele era expulso da escola, ele era retirado da escola, né? Agora, com a progressão continuada, a preocupação foi manter o aluno e a escola como um espaço da comunidade, né? Desenvolvendo não só ele não só estudando, mas desenvolvendo projetos como no futebol, no esporte, nas artes, enfim. O projeto, em resumo, era isso, né, Alexandre?
A progressão continuada foi um debate intenso, inclusive dentre os próprios freirianos e mais progressistas, ela não chegou a ser um consenso, né? Alguns professores diziam, veja bem, o que eu estou falando, eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado, estou dizendo como foi esse debate, né? Alguns professores diziam, ora, mas se você me tira a capacidade de reter esse menino por conta de que ele não conseguiu adquirir e introjetar os conhecimentos daquela fase da vida, dos 7, 8, 9, 10 anos, se ele não conseguiu aprender todo aquele currículo que dizem que eu tenho que oferecer para ele, eu preciso que ele pare e que ele faça de novo isso para que ele aprenda, né? Outros já diziam que não, era preciso pensar em blocos maiores, não em blocos anuais, mas em blocos maiores, porque há certas defasagens de alguns setores da população, inclusive, defasagens até do ponto de vista da formação da criança adolescente, dos cuidados com a saúde, dos cuidados com a assistência que ela teve.
E a preocupação com esse projeto é também ampliar o conceito de escola, né?
Ampliar o conceito de escola, porque a escola... Hoje, Hoje não, né? Algumas escolas, acho que essa Nelson Mandela com certeza não é assim, né? Porque, até porque é integral. Né? A escola é o lugar onde o conhecimento está engavetado, né? Você tem uma gavetinha da história, uma gavetinha da geografia, uma gavetinha do português, uma gavetinha da matemática. Esses caras não se conversam. Cada professor vai lá e faz a sua partezinha. Não tem uma perspectiva intersetorial. E o tempo está todo recortado, né? É 50 minutos para isso, 60 minutos para aquilo. Quer dizer, se a gente não consegue, do ponto de vista da gestão da escola, olhar para todo esse saber que está lá, fala, eu quero que esse menino conheça, que ele tenha uma aproximação com esses saberes que estão aqui. E eu tenho lá tantas horas. Né? É uma escolha política. Óbvio, se eu dou 4 horas de português e 4 horas de matemática, eu estou dizendo que não importa se o cara vai respeitar a diversidade, se o cara vai ser solidário, se o cara vai respeitar o meio ambiente, se ele vai respeitar... Não importa, eu estou fazendo uma escolha que diz que homem que eu quero no futuro.
Sim.
Né?
E, não se diz... e a resposta dela, eu respondendo você, na minha opinião, era um bom projeto que foi aplicado porque não foi sensibilizado o corpo docente das escolas públicas.
Eu queria perguntar para o Alexandre se, dá uma de advogada do diabo, se não desestimulou os estudantes. Eles vão lá e falam, vão passar de qualquer jeito. Para que eu vou prestar atenção em português, em matemática, em geografia? E daí, no geral, essa geração que a gente tem, que torce por uma ditadura, pede a volta de ditadura militar, que é contra as pessoas pedirem mais educação. Gostaria
de saber. Advogado do diabo.
É. O que, se não gerou isso também. Em vez de estimular os estudantes, estou passando de ano e tal, não gerou uma desestimulação.
Que é o contrário da preocupação original,
exato,
né, do projeto.
Que eu vejo muito, assim, nas redes sociais do Observatório, que tem mais de 100 mil de interação, a gente vê muitos comentários, assim, absurdos, surreais. E eu queria saber a sua opinião, Alexandre.
Todas as instituições. A igreja, a escola, os partidos, todas as instituições que existem são refratárias às mudanças. Né? A escola, penso eu, que é uma das mais refratárias às mudanças.
Ela reflete os preconceitos da sociedade.
Ela reflete os preconceitos da sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de fazer a reflexão crítica sobre esses preconceitos. É uma instituição maravilhosamente linda, contraditória, capaz de coisas super, ultra atrasadas e capaz de coisas absolutamente maravilhosas de pensar um novo homem, que sujeito a gente quer no futuro, né? Então ela é uma potência em si, a escola é uma potência em si, ela não é nem conservadora e nem revolucionária, ela é aquilo que os homens e mulheres que estão lá dentro fazem naquele espaço.
Muito bem, eu vou interromper um pouco a participação dos ouvintes, fiquem aí porque a gente vai continuar com as perguntas, mas agora eu vou falar em cultura.
Falando em Cultura.
Com o Frank Valverde, hoje gravado, ele não está pessoalmente com a gente. Um abraço ao meu companheiro Frank Valverde, está em recuperação, volta na próxima semana.
Melhor.
Vamos lá, Franklin.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. O destaque de hoje do Falando em Cultura vai para a semana Agnès Varda, que acontece na Cinemateca Brasileira. Agnès Varda foi uma cineasta franco-belga que morreu no último mês de março aos 90 anos. Ela nasceu em Bruxelas, mas passou boa parte de sua vida na França. Sua obra foi construída em mais de 60 anos de carreira, tendo sido ganhadora do Oscar em 2017 pelo conjunto da obra. Na mostra serão exibidos filmes como Cleo, das 5 às 7, Sem Teto Nem Lei, Visages Villages, Resposta das Mulheres, Nosso Corpo, Nosso Sexo, entre outras obras. Os ingressos são gratuitos e deverão ser retirados uma hora antes do início de cada sessão. Semana Agnès Varda, de quinta, dia 23, a domingo, 26 de maio, Sala Cinemateca, Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, aqui em São Paulo. Horário e programação, acessem o site cinemateca.org.br. Boa tarde a todos e a todas e até a semana que vem com mais um Falando em Cultura aqui no Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, esse Frank Valverde, sempre com uma dica interessante. Não perca. Continua com você, Alexandre. Assim, vamos continuar com os ouvintes?
Vamos. A Cíntia Cardoso, do bairro do Limão. O que esperar de um governo que não reconhece Paulo Freire como patrono da educação e não prioriza a educação e as pesquisas?
Uma pergunta comprida. Eu peço que você dê uma resposta
sintética
para continuarmos nossa conversa e a participação de outros ouvintes. Como é o nome dela?
É a Cíntia Cardoso.
Obrigado, Cíntia, obrigada, pela sua participação. Cíntia. Um abraço e continue sintonizado no Observatório do Terceiro Setor. Alexandre.
Cíntia, sua pergunta é aquela que não quer calar, né? Como é possível alguém desqualificar um personagem e um pesquisador que é reconhecido no mundo todo e reconhecido como alguém que propôs algo de diferente, de revolucionário, né? Aí está colocada um pouco a questão ideológica, né? O próprio Paulo Freire não quereria que nenhuma escola fosse freiriana, né? A teoria dele, a concepção dele de escola é aquela da escola viva, aquela que acolhe a diversidade, né? Que é capaz de produzir reflexões que tiram as pessoas da zona de conforto. Portanto, até pensar, será que Paulo Freire estava certo? É uma pergunta freiriana. Será que Paulo Freire estava certo? Ainda é uma pergunta freiriana. Então, eu acho que, de verdade, eu acho que essas pessoas que estão desqualificando Paulo Freire reconhecem quem foi Paulo Freire e reconhece o pensamento freiriano. É que é preciso desqualificar esse tipo de pensamento para tentar implementar um novo tipo de escola, não, né? Um atrasado tipo de escola, que é aquele que já foi vencido historicamente, né? A escola tem que ser realmente esse lugar aberto à comunidade.
Um espaço de reflexão.
Um espaço de reflexão, exatamente.
Mais perguntas,
Fernanda?
Não
prioriza a educação e as pesquisas, né? É importante falar isso, porque uma das pesquisas que parou por falta de verba, do corte do governo, foi da vacina do chikungunya, que está em uma epidemia no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, com mortes, sério, e simplesmente parou.
O governo diz que as pesquisas na área das humanas, elas não impactam, elas não têm um retorno à sociedade. Quer dizer, eu vou pesquisar sobre o filósofo Kant, né? Que impacto isso tem para a sociedade do ponto de vista do retorno financeiro? Mas é de quem pensa nessa lógica utilitarista em que o conhecimento está a serviço do trabalho e não a serviço da compreensão do mundo, né? Então, mas eles cortaram, eles disseram que o corte é nas pesquisas relacionadas às humanas, mas não, as exatas e as biológicas estão sofrendo cortes. Sim. E é só você ver.
Eu acho que é importante deixar bem claro que no nosso programa de hoje, com a presença do Alexandre e da diretora da escola, o Nelson Mandela, é que nós estamos agora iniciando uma luta na sociedade civil para dois tipos de visões distintas de escola. A escola que forma técnicos e a escola que procura formar um cidadão. Tá? Espero que essa segunda alternativa vença. A luta não vai ser fácil, né, Alexandre? Quais são as etapas que nós devemos queimar para preservar essa escola da reflexão, da formação do cidadão, da criança, do adolescente, que sai de lá um cidadão consciente dos seus direitos?
A ideia que se quer passar é que essa escola que discute participação, diversidade, respeita o meio ambiente, abrir a porta para a comunidade, para as demandas do território, a ideia que se quer passar é que essa escola é um fracasso, né? Então, é um embate político-ideológico, né, que busca alcançar um pensamento hegemônico, né? Então, para se combater essa ideia de que a escola é um fracasso, as pessoas pegam os indicadores. Olha, algumas crianças não estão aprendendo, você tem déficit, crianças chegando até a oitava série com um nível intelectual de uma série final. Você pega jovens de 16, 17 anos que estão entrando já no EJA porque a escola não conseguiu Esse tipo de ideia se pega nesses indicadores, né, para desqualificar essa perspectiva, né? Mas eu acho um baita equívoco, porque a gente tem muitos indicadores positivos. Se você pegar nos últimos 20 anos, os indicadores positivos que a gente tem na área educacional são
revelam muito avanço aqui na educação.
Muitos avanços no Brasil. Que são poucos, mas que são avanços históricos.
Significativos.
Né? De inclusão de crianças e adolescentes.
Eu tenho mais 5 minutos de programa, tenho mais 2 perguntas.
Bom, o Elmo Gesser, ótima, abençoada, linda tarde. Educação é a chave, é o sucesso da humanidade. Obrigada.
Obrigado,
pela
Elmo,
sua participação. Concordamos com você. E uma pergunta da Carla Regina de Santana: qual o trabalho do SEMPEC junto às escolas?
Opa! O trabalho
do SEMPEC junto às escolas.
O debate foi tão corrido, né, que a gente acaba nem falando da própria organização.
30 segundos para o SEMPEC.
30 segundos para falar do SEMPEC, não. Mais me um dá um pouquinho mais de tempo. Vira ampulheta aí, vai, Joel.
Vamos
lá.
O SEMPEC é uma organização da sociedade civil, como o Joel já tinha apresentado e eu falei inicialmente, né, que assessora secretarias municipais, estaduais, trabalha com produção de conhecimento. Então a gente tem parcerias com governo federal, governo estadual, municipal, com institutos, fundações, empresas. Hoje, especialmente, tem um portal bastante visitado, que é o portal do SEMPEC, www.sempec.org.br, e que tem uma infinidade de questões ali afetas a questão da educação, dos direitos e da... sempre numa perspectiva de redução das desigualdades.
Muito bom. Ó, agora, mais um minuto para você. É aquela pergunta que eu faço para todo convidado do programa. O que eu não falei que era importante que você quer deixar registrado?
O quê?
De importante, nós não falamos sobre a crise na educação, que você gostaria de deixar registrado em um minuto.
Vamos lá.
Um assunto tão
rico.
Olha,
a gente não falou de tanta coisa, né? Porque o tempo é corrido mesmo, né? A gente não falou, eu acho que a gente abordou pouco, Joel, a questão de como está essa luta no parlamento, né? Porque essa luta que os trabalhadores e trabalhadoras da educação estão travando com relação a essa perspectiva que quer se fazer hegemônica, ela se dá em diferentes instâncias. Ela se dá lá no chão da escola, que é dramático quando alguém vai lá e quer fotografar lá dentro, né? Ela se dá quando o pai chega lá e fala assim, ó, me falaram aqui que a professora é comunista. Ela se dá nas secretarias municipais dos 5 mil municípios.
Ou seja, a participação do parlamento nesse momento crítico do país, onde se corta verbas para educação. Muito bem. Maria Fernanda, dados sobre quem está participando do programa, as perguntas, nós estamos atingindo vários estados.
Sim, estamos. Acho que rende mais um programa, né? Falamos tão pouco, passou, né, tão rápido. Quero agradecer o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia e Paraíba. Obrigada, viu, gente? Obrigada.
Meu agradecimento a vocês. Meu agradecimento a quem participou do programa, a quem está nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado, Maria Fernanda.
Obrigada, Joel.
Obrigado a Cibela Raci, diretora da Escola Infantil Nelson Mandela. Obrigado a Isaac, Alexandre Isaac, do SEMPEC, que junto comigo fizeram mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor.
Quinta-feira que vem, 2 horas, estamos esperando todo mundo.
Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde. Métrica, meteram poesia onde devia e não devia. Lá vem o poeta com sua coroa de louro, verdade, agrião, pimentão, fogo. O poeta é a pimenta do planeta Malagueta. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia. Oh!
dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatoriotrissetor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.